Começa agora o Zé no Rádio, o seu encontro semanal com José Trajano, só aqui na Central 3.
Muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast, começando com Milton Nascimento, Zé Trajano. Hoje temos dois de meus grandes ídolos nesse programa. Tem Milton Nascimento e tem Pelé. Então já tô feliz de início. Tudo bem, Zé?
Tudo bem, boa noite. O Milton Nascimento abrindo e Pelé fechando. Nós vamos acabar falando, lembrando, tá fazendo hoje 40 anos.
43.
74,
né?
Que o Pelé se despediu com a camisa do Santos, no jogo contra a Ponte Preta, em plena Vila Belmiro, né? Tem aquela imagem, ele abre, ele fica no meio do campo, abre os braços.
E o juiz não deu amarelo, hein, Zé? Ele pegou a mão na bola, né?
Ele não era o Sandro Miraí.
Ele abraça a bola, né? Mas ele podia, né? Mas Leandro Yamin, boa noite.
Só quero falar uma coisa antes do Leandro Yamin falar, só pra gente localizar. O nome dessa música é Outubro.
Outubro, então, isso.
Meu conhecimento à toa. É outubro, nós estamos abrindo outubro, dia 2 de outubro, e é dele e do Fernando Brant. Música lindíssima, do início da carreira do Milton.
Aniversário do Pelé é dia 23, aniversário do Maradona é dia 30, e o meu é dia 8. Só aí, só em outubro,
Posso falar de quem é dia 5?
Por favor.
Careca.
Também.
Nós ouvimos já o Marco Aurélio Cunha, que é o nosso convidado de hoje. Mas eu quero dizer, vamos dizer assim, mais louco em termos, mais importante na história do futebol, é o mês de outubro. Vocês citaram aí Pelé, Leandro Yamin, Careca, mas nós temos
Maradona,
nós temos Didi, Rento, Bob Charlton, Falcão, Dunga, Garrincha.
Por que não?
O Cícero Pompeu de Toledo, o estádio.
Vamos falar da inauguração do Morumbi.
Leve Yashin.
E Yashin também. Ou seja, não é mole, não. Já que você se incluiu, eu vou me incluir também.
Faz bem.
Eu faço aniversário em outubro também.
Janeiro é um mês pouco movimentado, né? Enfim.
Vamos lá então, Paulo. O que nós temos?
Quem entendeu, entendeu.
Tem muito assunto para falar, tem Campeonato Brasileiro, tem eliminatórias da Copa. O campeonato tá parado, né, Zé? Tem rodada de eliminatórias quinta e terça. A gente pode falar depois aí das chances e das e da luta, né, de Uruguai, de Argentina. Tem muito futebol europeu.
Argentina, né?
E tem um assunto que você adora, Zé Trajano. Final da Primeira Liga, quarta-feira.
ninguém sabe disso.
Londrina e Atlético Mineiro, a gente vai ser obrigado a passar por esse jogo também.
Tá, eu dou um doce para quem não é torcedor do Atlético e quem não é torcedor do Londrina, que saiba que quarta-feira vai haver a decisão da Primeira Liga lá em Londrina, um jogo só. Eu só quero mandar um grande abraço para Londrina, pessoal de Londrina que está nos ouvindo, que eu morei em Londrina. Eu tive o privilégio de ir lá para Londrina em 1975, com uma equipe fabulosa de jornalistas, Narciso Caliri, Rui Barbosa, Milton Almeida, Milton, todos ex-integrantes da equipe da antiga revista Realidade, que foi a melhor revista de reportagem já feita nesse país. E passamos 9 meses lá, fazendo o jornal Panorama, fiz muitos amigos. Então eu desejo toda a sorte do mundo ao Londrina. Porque cá entre nós, é muito mais importante para o Londrina ganhar esse título do que para o Galo Mineiro.
E a vingança da semifinal de 77, do Brasileiro de 77, quando o Atlético passou pelo Londrina, fez a final com o São Paulo.
Fala, Matias,
posteriormente.
Olha, então nós vamos falar hoje. 1924, gol olímpico, Matias.
Sim, 24, o amistoso, né? Depois que o Uruguai sagrou-se campeão olímpico, a Argentina ganhou, fez o não sei se foi o primeiro, né? Mas foi o que
levou
ao Cunha de gol olímpico, uma cobrança de escanteio.
Você falou da
Frango? Frango, né?
Não sei,
certamente
não tem
frango. Frango. Inauguração do Morumbi, 1-0 contra o Sport, gol de Peixinho. Inauguração de parte do Morumbi, porque o Morumbi não foi inaugurado completamente naquela data.
Foi 10 anos depois, em um outro amistoso com o clube português, no caso, o Porto.
O Rio foi escolhido como sede da Olimpíada faz 8 anos. Vou passar. Nós já falamos do último jogo do Pelé pelo Santos. O MASP completa 70 anos. E antes de falar de campeonato brasileiro, A, B, da eliminatória, estamos aqui com o nosso convidado, Marco Aurélio Cunha, que vem sendo muito falado e esculhambado, por que não, por alguns setores da imprensa e também por muita gente, por causa dessa confusão da demissão da Emily Lima do cargo de treinadora da Seleção Brasileira de Futebol. O Marco Aurélio ouviu o nosso programa na semana passada, ouviu comentários aqui, nós entrevistamos pelo telefone a Emily Lima, não gostou de algumas coisas, quer fazer algumas observações, e trouxemos o Marco Aurélio para falar, para observar, para não se justificar, para colocar, segundo ele, a... como é que se fala? A pedra em cima do...
Boa noite, Trajano, boa noite, amigos. Eu, claro que eu sou um sujeito que não venho aqui, ainda mais na casa dos outros, para poder brigar ou falar qualquer coisa indevida. Só quero esclarecer algumas coisas, né? Eu ouvi aqui dizendo que eu larguei o cargo de vereador por nenhum apreço ao futebol feminino para me encostar na seleção, que era uma mamata. Foi isso, não foi?
Exatamente isso.
Exato. Bom, em primeiro lugar, se eu quisesse me encostar em algum lugar, eu acho que o cargo político é muito mais próprio para esse tipo de coisa, como vereador eleito e reeleito, do que propriamente para o desafio do futebol feminino, que tem grandes questionamentos, grandes dúvidas, temos que mudar e criar grandes estrutura e novas condições para o futebol feminino. Então, eu acho que essa palavra encostar, ela é indelicada, indevida e imprópria, porque seguramente um cargo político, as pessoas gastam fortunas para serem eleitos, até por absurdo, e eu simplesmente renunciei sem nenhum tipo de apego a um cargo importante na cidade, eu fui vice-presidente da Câmara, para poder trabalhar no futebol feminino. Disse também que eu sou amigo de infância do Rogério Caboclo. Eu tenho 63 anos. Rogério Caboclo tem 40 e poucos. Seria impossível ser amigo de infância do Rogério Caboclo. Até porque nós temos 20 anos de diferença. Que ele teria me levado para a seleção, para a CBF. Absolutamente equivocado. Quem me convidou foi o Gilmar Rinaldi, que era o coordenador de seleções. Me levou até o presidente Marco Polo, que me conhece por uma questão de tempo de trabalho em futebol, e me fez esse convite, dizendo que eu, como médico, alguém que tem um poder de conciliação e conhecia o futebol por trabalhar nele há tantos anos, poderia trabalhar no futebol da CBF, ajudando a mudar muita coisa na CBF e, ao mesmo tempo, fazer o futebol feminino melhorar. Então, não encostei, não foi mamata nenhuma. O Rogério não é meu amigo de infância e eu tenho muito apreço, sim, pelo futebol feminino e provo isso com uma simples atitude. Quando eu era vereador, a Paula era diretora do Centro Olímpico do Ibirapuera e me fez um pedido pelo futebol feminino. E eu fiz uma emenda de vereador e com ela foi construído o campo de futebol para o futebol feminino dentro do Centro Olímpico, que eu tive o prazer de inaugurar quando nem imaginava ser convidado para esse cargo. Então, algum apreço eu tenho, sim. Então, essa colocação não é verdade. Outra coisa que foi dita é que eu atendo na CBF terças, quartas, quintas e sextas. Você disse isso, não disse?
Exatamente isso.
É absolutamente em verdade. Eu, como médico, eu estou disponível qualquer hora do dia, inclusive agora, se alguém precisar de mim. E todos sabem quantas pessoas eu atendo sem nenhum tipo de reversão financeira, apenas por gostar de ser médico. E óbvio que se eu trabalho numa entidade daquele tamanho, algumas pessoas que, por acaso, precisem de alguma orientação, eu posso dar. Mas nunca atendi ninguém lá profissionalmente, apenas por amizade ou porque precisavam. Funcionários de escalões inferiores, que nem sempre têm acesso a médico. Então, às vezes, eu ajudo, sim, como farei o resto da minha vida. Bom, essas são as colocações iniciais. Em relação aos jogos, foi dito aqui que eu avisei 3 dias antes um jogo de março que seria jogado contra a Bolívia. Foi isso?
Acredito que sim.
Pois
não,
é.
Não me recordo disso.
Só para ter uma ideia, o protocolo de agendamento de um amistoso internacional envolve... É que algumas pessoas não sabem, então falam o que não sabem. Nós necessitamos muito mais do que 15 dias para poder oficializar a FIFA, oficializar o adversário. Imagine se alguém consegue 3 dias antes mobilizar a Bolívia para vir, arrumar hotéis, passagens, trio de arbitragem, aval da FIFA e da Comebol. Então tem que ser aval FIFA, Comebol, CBF, a Federação Boliviana, trio de arbitragem, voos, passagens, hotel. Alguém poderia fazer isso com menos de 3 dias ou 3 dias? São sempre com mais de 15 dias que se tem que fazer por obrigação, senão o jogo não é feito. É regra FIFA, então não é verdade. Bom, essas são algumas considerações que eu passei o carnaval em algum lugar e as meninas treinando. Por que nós não fizemos jogo do carnaval esse ano? Se Deus quiser, iremos. Porque se disputa a Copa Algarve, que nós fomos no ano retrasado, e este ano nós optamos por não ir, porque era um ano que havia classificação para a Olimpíada, classificação para uma série de coisas, e nós não tínhamos certeza do alto nível do torneio. E é um torneio que custa muito caro. Quando as pessoas falam que o feminino tem que ter a mesma a relevância financeira do masculino e tal, eu concordo em muita coisa. Porém, quando a gente vai jogar, e este ano devemos ir em Algarve, se tudo der certo, nós pagamos todas as despesas. Pagamos hotéis, pagamos passagem, pagamos ônibus, pagamos estada. Não há nada que Algarve ou outro país, alguma coisa, pague para a CBF. A CBF tem 100% de despesas e nenhuma receita. Então a gente tem que ponderar muito bem se dá ou não para ir. Em janeiro, foi dito que eu estava de férias, em licença com o São Paulo. Não é verdade, mas um equívoco seu. Eu fiz a Copa em Manaus com a Emily, que o Brasil venceu a final contra a Itália por 5-3. Então já voltei à CBF em dezembro, e participei do torneio de Manaus, onde a seleção foi vencedora, com uma boa performance, e a final vencendo a Itália por 5-3. Aí, então, estava lá, em dezembro. Em janeiro, era uma data inoportuna para amistosa. A Emily acabava de chegar, nós não tínhamos adversários, o mês de janeiro é um mês difícil, porque na Europa o frio intenso, aqui as férias de verão, não é simples arrumar isto pagando todas as despesas. Então fizemos em março, a janela que se abriu da FIFA para jogar contra a Bolívia, num jogo muito antes, previamente marcado, não 3 dias antes, como aqui foi dito. E depois se falou também que as viagens eram com roteiros ou com logística ruim, porque a treinadora gostaria de ir antes e a gente não foi. Lembro que a data FIFA é rígida. Nós não podemos viajar antes da data FIFA. As atletas, só para um adendo, quando eu entrei na CBF em abril, maio de 2015, às vésperas de um Mundial, 3 jogadoras brasileiras jogavam no exterior. 3. A Rosana, a Marta e a centroavante que joga, a Bia Zanirato, que joga na Coreia. 3 jogavam. Hoje jogam mais de 43. Não tenho o número exato, que é um certo ir e vir constante, mas mais de 43, ou seja, a modalidade foi profundamente vista, reconhecida e valorizada. De 3, 43.
Marco.
Então, não há nenhum desastre. Então, quando nós não podemos marcar com antecedência ou viajar com antecedência, que a data FIFA impede. Com tantas jogadoras no exterior, nós não podemos convocá-las antes que os clubes permitam.
Mas vamos lá a uma outra...
Agora estou à disposição de qualquer pergunta.
Questionamento. Vamos ver que...
Eu queria saber se está esclarecido isso.
Eu acho que está esclarecido. Deixa eu entrar assim como testes aqui.
Claro.
Vamos dizer que esteja esclarecido. Mas o buzires da questão, que todo mundo se pergunta, inclusive com várias declarações, entrevistas da própria Emily, que tem dado muitas entrevistas, deu aqui para nós, mas tem dado em vários outros
lugares.
Então, é, responsabilizando você pela demissão dela. Quer dizer, é, diretamente você é o alvo dela e ela não responsabiliza a CBF, nem o Marco Polo, diz que você seria o responsável pela demissão dela. Então eu queria que você esclarecesse até que ponto a, o que a Emily fala, você deve ter ouvido muito o que a Emily falou.
Não é, tanto, mas ouvi. Não tanto,
mas ouvi, chegou ouvi. A você, sim. Algumas entrevistas dela devem ter chegado a você. O que, que você tem a dizer em relação à demissão da Emily?
Pois não. A Emily ficou 10 meses no cargo, teve um bom começo com equipes de nível intermediário. E no momento onde nós jogamos... Ah, outra coisa, disseram que não havia calendário. O calendário todo foi feito. Eu fiz o calendário, não foi ninguém que fez, não. Fui eu que fui atrás de cada jogo para que a gente acertasse. Nós temos relações com as confederações para exatamente conseguir isso. Agora conseguimos dois jogos no Chile. Mas vamos lá. A Emily fez o trabalho que ela quis, ela teve tudo o que ela pediu. A minha missão é dar subsídios e condições para o trabalho. Ela mesma disse que, como funcionária, não tem nada a reclamar, mas que faltou eu defender a comissão técnica. Minha missão não é defender a comissão técnica. Minha função é avaliar. O presidente avalia, os chefes de delegação avaliam, as pessoas que acompanham a seleção avaliam. O presidente Marco Polo não tem informações de mim. Eu não sou o responsável direto, em hipótese alguma, pela demissão da Emily. Quando as meninas me pediram, algumas delas, para que ela prosseguisse, eu levei imediatamente ao presidente por telefone, ele me telefonou, lá da, eu estava na Austrália, e passei a informação para ele. Existem inúmeras...
Então quem é o responsável pela demissão?
Somos a CBF responsável,
a CBF, você,
o presidente
Marco Polo,
eu sou o responsável, e seguramente algumas outras pessoas que eu não saberia citar, mas que têm uma análise crítica do que é a CBF e o trabalho que é feito lá. O trabalho não é só resultado, o trabalho é conhecimento da estrutura, é compreensão da estrutura, é saber tolerar. Ela falou nessa entrevista aqui uma coisa que eu achei muito marcante. Ela disse assim: eu batia de frente com ele o tempo todo. Está escrito, é só pegar a matéria.
E por que, que ela batia de frente
porque o tempo todo com você? Porque muitas vezes ela não sabia conter os limites do seu cargo, que era de treinadora de futebol. Ela não era gestora do futebol feminino. E por algum momento ela imaginou-se gestora do futebol feminino. Eu nem duvido, em nenhum momento, das ótimas intenções dela. Porém, nem sempre tudo acontece ao mesmo tempo. E o futebol feminino tem uma grande dificuldade em saber ganhar espaço e saber esperar prosseguir nos ganhos.
Se ela fosse homem, teria sido demitido?
Há muito mais tempo. Porque se o Vadão tivesse 5 derrotas ou tivesse perdido 6-1, toda a comunidade do futebol feminino estaria pedindo a cabeça dele.
E você acha justo ter chamado o Vadão de volta?
Eu acho pelo trabalho que ele fez. Eu não acho injusto, não. Não acho nem um pouco. Eu vi o Tite sair do Corinthians e voltar para o Corinthians ser campeão mundial. Eu não acho injusto. Vamos entender. Pode até não ser oportuno. Mas justo ou injusto, não. Justo foi. Ele tem
então, vou usar a expressão oportuno. Tá. Depois de toda essa lambança, essa confusão...
Não, não acho lambança, não.
Não, mas há um sentimento... Uma Corélia, há um sentimento geral... Queria botar até o Paulo e o próprio Leandro, que eu estou me arvorando aqui, de falar, não falando por ele, mas tentando apaziguar um pouco os ânimos. Um sentimento geral, pelo que a gente ouve, de solidariedade.
Mas é normal. Mas é normal que haja. Ela é a primeira mulher que treinou a seleção brasileira. Ela tinha algumas atletas que têm uma ligação afetiva com ela muito forte.
E que várias teve essa carta. E algumas atletas renunciaram à seleção brasileira.
Cinco delas.
Vamos entender as cinco delas. A Maurine renunciou agora. Mandou uma mensagem para mim, eu não vou abrir a mensagem porque não faz sentido. Ela já está pensando em fazer isso há bastante tempo, ela não foi na Olimpíada, ela tem mais de 31 anos, me parece. Ela mandou uma mensagem belíssima para mim, olha, eu estou deixando, não tem nada a ver com isso e tal, e tal, e tal, e tal. E postou lá, não viu que ela postou, mas ela já havia me dito que sairia. A Cristiane veio ameaçando sair faz um tempão, porque ela tem essas... crises, vamos chamar assim. Isso é muito comum no futebol. Eu já vi Sócrates parar e voltar, você já viu também, não foi? já parou e voltou. Eu vi outros grandes jogadores pararem e voltarem a jogar futebol. Há um momento que tem uma dúvida se vale a pena todo o sacrifício. Isso vale para o masculino, para o feminino. São crises momentâneas, né? E a Cristiane teve isso agora e eu acho perfeitamente possível que ela volte a jogar em algum momento pela seleção brasileira. As outras que renunciaram não eram nem convocadas. Uma delas que renunciou não foi convocada pela Emily na última seleção. A Rosana sim foi, tem 35 anos. Eu não estou desfazendo de nenhuma, eu tenho uma excelente relação com a Rosana.
Pois é.
Agora, por que que a seleção está convocada com 21 jogadoras, com Marta e companhia, e a vida continua?
Olha, Zé, boa noite, Marco. Eu não vou entrar em juízo de valor do porquê as jogadoras deixaram a seleção, mas acho que elas deixaram a seleção exatamente pela troca de técnico.
Foi, claro.
Não acho que tem outra razão, a gente vai tentar aqui achar outro
talvez
tipo de
valor. Talvez a Maurinho não.
Outro tipo de motivação, mas eu duvido. Ô Marco, assim, eu sou jornalista, né? A
certo.
Profissão do jornalista é, entre outras coisas, checar fatos, falar com as fontes. Quando a fonte mente pra gente, a gente para de acreditar nela, enquanto o que a fonte nos fala acontece lá na frente, a gente continua acreditando nas fontes. Você, a gente abriu espaço aqui para você, eu continuo acreditando nas minhas fontes.
Mas algumas. Você continua acreditando que eu sou amigo de infância do Rogério Caboclo, que tem 20 anos a menos que eu?
Talvez.
Amigo de São Paulo. Amigo de São Paulo, seguramente.
Mas o Gilmar Rinaldo.
Isso é um outro
tem
detalhe.
Nada a ver com isso. Não é detalhe, não. Não pode ser mentira.
Não, mas não vamos
chamar detalhe na história. Eu deixei você falar, Marco. Eu só vou falar, vai ser alguma coisa bem rápida aqui mesmo, porque a minha profissão exige isso. E eu sei que a coisa mais fácil que tem hoje é dar palpite em jornalista, né? No trabalho do jornalista, porque rede social, Twitter, tudo mais. E é difícil dar palpite na profissão sua. Profissão de médico é outra coisa. E fico feliz que você não tenha tocado no assunto do caso da goleira Bárbara, né? Que, estranhamente,
Se quiser, eu falo já.
Um ofício apareceu logo depois da convocação, isso depois dela ser convocada, desconvocada internamente. Aliás, muito me surpreende também que a Marta, essa mesma Marta aí que continua na seleção, dois dias depois dela não jogar a última partida com a Emily, ela estava jogando um jogo importante pelo clube dela. Acho curioso esse tipo de lesão que não dá para jogar dois dias depois.
Você já levou
um
pisão no dedinho?
Não, exatamente. Eu não sou médico. Aliás, parabéns ao Vadão que pôde agora convocar 21 atletas, né? Coisa que a Emily não pôde.
Não é verdade.
Em nenhum momento.
Desculpe,
bom,
não é verdade. Ela convocou todas que quis o tempo todo. Ela, por exemplo, o Vadão não pôde convocar 21. Camilinha machucou agora, rompeu o ligamento cruzado anterior no jogo de ontem em Orlando e está fora da seleção. Então não é assim. A seleção sempre tem jogadores lesionados. Nunca houve nenhuma interferência em nenhuma convocação da Emily. Ela convocou a lista que ela quis, à exceção de uma atleta que estava suspensa.
E o caso da goleira?
Não,
só perguntando agora, Yamin, como é que é o caso da goleira, que há uma acusação de irresponsabilidade até, teria sido cortada sem o médico ter
alguma. Eu vou lhe explicar exatamente. Quando a Bárbara teve essa lesão no músculo peitoral maior, no jogo lá nos Estados Unidos, se eu não estou errado, agora na frequência dos jogos eu vou me confundir. Ela teve essa lesão e ficou fora, jogou outra goleira. Muito bem. Houve um prognóstico, foi feito um exame, umas três semanas aí, ela não vai atuar. Eu vou contar a verdade. Aí eu virei e falei, a Emily falou assim, se ela ficar três semanas parada, eu não vou convocá-la, nem pode pôr na lista. Mas falta um mês e pouco. Não, ela não vai estar treinada, eu só quero atleta 100% no meu trabalho. Então, se ela não tiver nesse nível, ela não virá. Então, eu vou abrir mão da convocação dela. Falei, Emily, na minha experiência médica, isso pode evoluir bem. Não, mas se ela não treinar, ela não vai jogar. A Bárbara estava no Kinderman, ela é de Recife, ela foi para Recife, ela melhorou e começou a treinar sozinha, com o preparador de goleiros lá, sem que a gente tivesse uma informação crítica disso. Agora, vamos entender, uma atleta que vem de uma lesão, que a própria treinadora disse que não queria levar se não estivesse 100%. Você tem duas goleiras para levar, não é jogador de linha. Você não pode levar jogador de linha, se não der, tem outro. Joga de lateral, joga de volante, joga do que for. A goleira é emblemática. Nós vimos fazer duas partidas na Austrália. Então o médico disse: olha, o meu prognóstico para essa recuperação é de risco levá-la e forçar nesse momento, inclusive porque a treinadora disse que só quer levar atletas que estejam 100%. O fato dela treinar não significa que ela esteja 100%, na minha opinião. Então ela não foi e não acompanhou a delegação. Nada mais lógico.
Essa história é completamente diversa da que eu ouvi. Eu acredito no que eu ouvi, mas
então, o microfone, eu sou mentiroso.
O microfone está aberto aqui para você, são versões. Eu acredito muito mais na minha. É só colocar.
Não posso fazer, não?
O trabalho de jornalista é esse. A gente tem que ouvir, às vezes, o contraditório, tentar acreditar na versão mais aproximada da realidade. Eu confio no que eu ouvi nas minhas fontes. O Marco Aurélio diz que estava em janeiro, né? No campeonato completo lá, né?
Em Manaus.
Em Manaus?
Não, em dezembro.
Perfeito. Você foi para fora da Cup também, com São Paulo, né?
Aí sim eram minhas férias. Férias regulares, inclusive porque eu tenho mais de 60 anos, por lei eu tenho que cumpri-las. Então eu fui sim, o fim de ano já estava marcado, é meu direito, e de todos. Aliás, todos estavam em férias na CBF, não era só eu não. Então eu fui.
A CBF costuma pegar férias mais longas.
Não, você está enganado, Trajano. Mudou, Trajano, você está com uma impressão
eu
totalmente.
Eu tenho uma péssima impressão da CBF.
Eu deixo você ter, você tem todo o direito de ter. Agora, você não pode negar que as coisas mudaram muito lá, porque você...
Na hora que o presidente puder viajar para fora...
Essa é uma retórica que, se eu fosse ele, eu também não iria. Eu vou defendê-lo 100% nessa questão, porque ninguém tem... Você sabe muito bem como é os Estados Unidos são, não tem estabilidade jurídica nenhuma para fazer isso, e ele é o único de todos os comandantes de todas as federações que está em atividade. Ou seja, até agora ninguém mostrou um papel correto que ele tivesse qualquer tipo de problema. Mas não vou entrar no detalhe do presidente.
Aí é outra enfermaria.
Eu não vou entrar no detalhe do presidente. Vocês estão menosprezando excelentes profissionais que lá trabalham, que são jovens de 30, 30 e poucos anos, que tanto quanto as suas ex-ESPN você fundou, existem lá profissionais de altíssimo nível. Manuel Flores nas competições, Buzoni no licenciamento. Tem todo lugar e departamento, tem um profissional jovem e competente. O Rato no marketing, as coisas são licitadas.
Desculpa, mas o nome dele, Rato no marketing, é uma coisa meio... O nome é Rato ou é apelido?
Gilberto Rato com dois T's.
Rato com dois T's.
Mas é um excelente profissional que já passou por inúmeras outras, inclusive pelo meu São Paulo Futebol Clube também. Foi diretor de marketing de São Paulo, gerente remunerado. Então existem profissionais de altíssima qualidade trabalhando lá, uma modernização total da CBF, tudo lá é feito com compliance hoje, com a Ernst & Young avaliando todos os setores. Então não é mais o que vocês imaginam que um dia possa ter sido. É preciso também dar crédito às mudanças, senão não tem jeito, nós vamos ficar apostando sempre no pior, que está pior e vivendo pior. Não é verdade.
A questão não é de verdade ou mentira.
Mas essa é uma opinião.
Opinião não pode ser verdade ou mentira, Marco.
No nosso programa tem um tempo determinado. Nós já ouvimos o Marco Aurélio, trouxemos o Marco Aurélio aqui, pôde colocar uma série de coisas, explicar, mas que ele não concorda, que ele acha que não são verdadeiras. O Yamin também colocou o que ele recebe das fontes.
Tentei.
Veja bem,
não,
de mim...
Não, colocou.
Trajano, eu posso
não
até...
Não dá, me interrompe, Zé. Não deu para eu falar um terço do que eu queria, tudo bem.
Senão eu vou ter que falar todo o problema.
Eu já vou sair, vocês falam tudo o que vocês quiserem. Eu só quero dizer o seguinte, em relação a mim, eu acho que eu tenho o direito de dizer que não é verdade. Em relação a mim. Quanto ao restante, você fica com a fonte que você quiser. Em relação a mim, eu estou dizendo o que é, o que é correto.
Bom, fica o dito pelo não dito, né? Houve uma explicação e a mim também colocou a dele.
Aquela da Bolívia de 3 dias antes é de dar risada, que um amistoso internacional possa ser feito com 3 dias
não,
antes.
A única coisa que não ficou claro para mim não me interessa essa Bolívia.
Eu acho que não foi isso que eu disse.
Está aqui gravado.
Quem é o responsável pela demissão da Emily? É a única coisa que não é um coletivo que demitiu, quer dizer... Não foi você, não foi o Marco Polo.
Toda demissão da CBF, toda demissão da CBF, a responsabilidade é sempre do presidente da CBF. Sempre. Qualquer coisa que acontece é responsabilidade do presidente, apoiado ou não por sua diretoria.
Mas se ele não tinha muito conhecimento do futebol feminino, como
não,
é que
ele não, ele tem conhecimento de cada coisa que acontece na CBF. Ele é extremamente bem informado.
Inclusive da compra de computadores, hein? Finalmente o escritório do futebol feminino da CBF vai ter computador.
Sempre teve computador.
Maravilhoso.
Sempre teve. Acontece que para cada um não. Agora nós estamos fazendo toda essa gestão. Até porque era completamente diferente. Eu não quero comparar antes e depois, que acho isso grotesco. Só que antes a seleção estava em regime de internato. Ela era a seleção permanente. Nós tínhamos todos os dias a convivência com as atletas. Seja na Granja Comari, fosse em Itu, onde elas se concentravam. Então era um trabalho completamente diferente do que será feito a partir... da Emily será feito agora, onde as atletas estão no exterior e você tem que ter realmente um controle bem diferente do que era antigamente.
Bom, Leandro, mais alguma coisa para fechar que nós temos que tocar?
Eu continuo achando que o futebol brasileiro, principalmente feminino, tem um grande passado pela frente, com alguns monumentos do atraso do futebol brasileiro passando a imagem, o verniz de que são o futuro, de que são a solução, quando na verdade eles são parte do problema e da doença.
Marco Aurélio, obrigado pela tua presença.
Eu que agradeço, espero ter esclarecido, pelo menos em relação a mim, as questões, porque quando eu digo de mim, eu falo com convicção. Dos outros, você pode deixar pelas versões, mas quanto a mim, não. Então eu que agradeço, Trajano, o respeito, a oportunidade do contraditório, e estarei sempre à disposição para esclarecer qualquer coisa aqui no seu trabalho, na Central, e a gente pode discordar, mas o respeito prossegue.
Obrigado, Marco. Vamos tocando
valeu. Violino,
então. Valeu, obrigado. Marco Aurélio, obrigado, Marco, obrigado. Pela presença.
Valeu.
Vamos falar de Campeonato Brasileiro?
Vamos brasileiro.
Nessa. Campeonato Brasileiro?
A gente falou...
Vamos ter que dar uma corrida hoje,
né? Vamos começar pela parte de cima. Corinthians empatou com o Cruzeiro. Cruzeiro saiu na frente, Corinthians empatou, teve um gol mal anulado, e os corintianos têm razão hoje de ter cobrado que se falasse mais esse gol mal anulado, que se falou muito pouco, em comparação com o que se falou na semana anterior, claro. Tem a notícia do Gabriel, pegou dois jogos de suspensão pelos gestos lá no clássico contra o São Paulo.
Que é brincadeira, né?
Não, ele pediu, né? Pediu.
Sim, e tem a dúvida, né, Zé? O Carille falou, começa outro campeonato, a gente está 8 pontos na frente. Então ele já admite que a coisa caiu. Me parece muito sensato, o Carille. Ele não fica negando o problema.
Se não admitir isso também...
Ah, mas tem gente que está caindo e não admite que o time está jogando mal.
Se não me engano, posso estar errado, vocês olhem aí. São Paulo, o Corinthians pegou 8 pontos só dos 20 e pouquinhos.
8 de 21 no retorno. 21. Que é muito pouco.
As melhores campanhas do segundo turno, você tem a lista. Botafogo, Vitória, não sei o quê, pepepe, papapá, 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 não aparece o Corinthians, não é? Então, é claro, uma diferença de 8 pontos é uma diferença ainda grande. De certa forma, vamos chamar até de 9.
São 16 vitórias, é muita coisa.
Eu tinha visto cálculos que se o Corinthians tivesse um aproveitamento de apenas 50% no segundo turno e que os concorrentes tivessem um desempenho que nem o Corinthians teve no primeiro turno, ainda assim dava para ser campeão.
Saiu uma pesquisa hoje, não sei, um índice, acho que foi no UOL, se não me engano, que agora tem 82% de chances de ser campeão.
O telefone do Tristão Garcia começou a tocar, né?
Agora é aquilo, né? Às vezes
existe,
a coisa.
Existe.
Às vezes o negócio. Eu não sei. Eu tô bem surpreso, Trajano. Eu não achei que o Corinthians ia cair tanto de uma vez. O time parecia arrumadinho. Acho que ninguém apostava, né? Que ia começar o retorno. E assim, são 8 pontos pro Santos. O Santos também não parece que vai dar essa arrancada toda. Mas é que o grande problema...
Uma vitória
gigantesca, né?
Gigantesca, o Santos desfalcado num jogo chuvoso para Chuchu. Sim. Em cima de um Palmeiras que se avorava, segundo o próprio técnico, candidato ao título.
Sim. E assim, o Santos tá com peso nenhum nas costas, né? O Corinthians entra em campo sabendo que ele não tem o direito de perder esse título, ele não tem o direito de ser vice-campeão brasileiro.
E soma-se a isso também a eliminação na Sul-Americana, né? Porque se considerar os dois empates como Racing, o desempenho fica ainda pior, né? Do que somente o Campeonato Nacional.
Agora, poucas ideias mesmo. Não que o time estivesse brilhando no primeiro turno, mas não joga a Jô, já não tem a referência, o Jadson tá mal, o Rodriguinho tá mal, perdeu o Fagner agora suspenso para pegar o Curitiba. Enfim, tem essa parada das eliminatórias para sacar se o Corinthians em 10 dias arruma a casa.
Vamos dar voz ao nosso pessoal em casa? Eu tenho aqui o Vinícius Coppe, diretamente da USP, na aula de História Política nesse momento. Ouvirei vocês na academia amanhã de manhã. Tem gente que ouve a gente no dia seguinte.
Não, mas
podcast emagrece.
Se dá o trabalho de mandar o comentário sem estar ouvindo, eu acho isso louvável.
Vai ouvir depois. Esse é o típico ouvinte de podcast.
Isso, exato.
Essa cultura. Queria mandar um abraço para dois amigos da casa aqui também, o Marcelo Mendes, que falou que faz aniversário no dia 5, e o Alexandre Gisbrecht, que falou que hoje é aniversário do filho dele também, o Guilherme, que está sempre lá no Morumbi, que nasceu no mesmo dia da inauguração do Morumbi e do MASP, como o Trajano falou no começo do programa.
Marcelo Mendes, que tem coluna amanhã no Trajano, certamente falando da Várzea. Paulo.
Muita gente comentando aqui a fala do Marco Aurélio, o Heriberto dos Anjos, o Rafael Alves, sempre ligado com a gente também, o Roberto Faria questiona a escolha do Vadão, a Maria Medalha tá ligado, o Marcos Vinícius pede um abraço lá para São João de Meriti, tá sempre ligado também, quem mais? O Fred de Resende, o Diogo Xavier também tá cobrando aqui, dizendo que confiando mais no trabalho da Emily, também não gostou da demissão.
Teve ouvinte também que pediu esclarecimento do caso da Ludmilla. Enfim, não deu para falar de toda a questão.
Não, né? Porque não era um programa só para isso, porque nós temos muita coisa. O dia hoje está cheio para falar. Nós já falamos do Corinthians. Cruzeiro está de alegre, né?
Pois é, fez um primeiro tempo bom para quem encheu a cara na quinta e na sexta-feira. Essa coisa de internet é uma loucura, né? Quinta-feira à tarde tinha jogador postando foto, enchendo a cara, todo direito, né,
claro. Sim.
Bom, nós falamos um pouquinho rapidamente de Santos e Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras, com essa derrota, se despediu dessa possibilidade de disputar o título. Acho muito improvável.
E as brigas que o time vai comprando é meio esquisito, né, Trajano? Porque passou a semana falando, dá pra arrancar. Aí perde, o Cuca já deu uma entrevista
Não
dá. Então é difícil também, né? O que o torcedor aposta, né? Ele aposta que vai atrás do título ou perdeu um jogo já não vai mais, né? É difícil também.
Então, eu acho melhor, não vou falar nem do Grêmio, porque o Grêmio é um time que a gente sabe que tem a Libertadores pela frente, apesar de ter vencido o Fluminense, tá em terceiro lugar. Eu acho que o Grêmio não tá aí para tentar disputar o título do brasileiro. E sim fazer um bom papel, talvez chegar até em segundo. Mas a preocupação do Grêmio é a Libertadores. Vamos falar da turma de baixo?
Aí tá bom, hein?
Mas daí é mais de metade do campeonato.
É, né? Todo mundo,
é,
né?
Porque você engloba todo mundo, não é?
Coloca o Atlético Paranaense já, né? O oitavo.
Vai dar mais graça, né?
O Atlético Paranaense, oitavo, 34. O Avaí, que cairia hoje, tem 30. Pra ver o nível da briga, são 12 times. Não, na prática, alguém pode desgarrar ainda, mas hoje são 12 times lutando para não cair.
Se tiver um brasileiro campeão continental, seja da Libertadores ou da Sul-Americana, o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, que estão brigando contra o rebaixamento, ainda podem se classificar para a Libertadores.
A possibilidade de um G9?
A possibilidade de um G9. Se tiver dois brasileiros campeões, um da Sul-Americana e outro da Libertadores, o que era o G4 vai virar o G9.
Agora, são casos e casos, né? O Fluminense e o Sport é impressionante.
Eles estão na Sul-Americana.
Não ganha mais
ambos
ninguém.
Ambos estão na Sul-Americana,
E são candidatíssimos ao rebaixamento hoje em dia.
Sim. O Atlético Goianiense, que é o Lanterna, ganhou.
O Avaí, fora de casa.
O São Paulo, 4 jogos sem perder, já dá uma desgarrada boa. O Vasco, impressionante, o Vasco está em décimo, consegue ficar lá em cima agora.
Mas teve um jogo chato com a Chapecoense também, empate.
Podia ter ganho.
Mas o São Paulo tem que botar uma estátua agora para outro goleiro, né? Além do Rogério Ceni. Sidão.
Sidão foi o nome do
goleiro. Fazia tempo, hein, que um goleiro não Rogério Ceni saía aplaudido assim do Morumbi?
Pelo resultado, né? O Renan, ele teve uma atuação muito boa contra o Fluminense no primeiro turno, só que acabou o jogo terminando empatado, então isso diminuiu um pouco a performance dele. Mas o Sidão ontem realmente foi ovacionado pelo Morumbi, melhor público da rodada, né? 43 mil pessoas.
São Paulo com o maior público
a,
do,
a média anual
do campeonato?
Não, é do ano. Do campeonato ano. Ainda do Corinthians.
Ainda do Corinthians. Mas do ano
todas,
do São Paulo.
Contando todas as competições, São Paulo ontem ultrapassou o Corinthians e a torcida reconheceu o esforço do Sidão, justamente pelas intervenções dele nos acréscimos, onde o empate ali seria deixaria o São Paulo na zona de rebaixamento.
Engraçado, se o cara for meio pilantra, o cara poderia acrescentar o público dos shows.
Pois é, aí estoura, né?
Já imaginou? A arena do Palmeiras botar público de show, o Morumbi vai ter muito show, aí no final
dizem que o maior público da história do Morumbi foi um encontro das testemunhas de Jeová, né? Tem esse choque de narrativas. Ou foi o show dos menudos ou o encontro das testemunhas de Jeová.
Confesso a você que eu não iria nenhum dos dois.
O Gabriel Correia pede aqui, Trajano, fala do meu Fluminense. Eu ia dizer... dos grandes, eu acho o Vasco o pior time, assim, no papel. Acho que é o time que tem menos possibilidades, mas
tá jogando pior é o Fluminense.
Eu acho que o Fluminense me preocupa, assim.
O Fluminense gosta de namorar, a gente sabe, historicamente, nos últimos anos, a zona, não só de namorar, como cair, né?
É.
E teve momentos difíceis. E a mim, você não fala mais nada.
Não, eu queria citar uma coisa sobre o Fluminense, que eu acho.
Depois desse encontro com o Marco Aurélio Cunha.
É um grande dissabor para mim, não, Zé, mas vamos nessa. Mas é normal. Sobre o Fluminense, vai de encontro com uma coisa que eu comentei aqui semana passada. Que o Fluminense voltou de viagem e a torcida estava no aeroporto pronta para.
Pela classificação na Sul-Americana, ou não?
Não sei se foi ontem ou se foi hoje que é o desembarque. Assim, a torcida pressionando o clube pela derrota.
Mas o último, então o penúltimo, com bandeira no avião, quando o Fluminense se classificou.
Então, agora,
uma festinha.
Veja só o contraste da esquizofrenia. O clube foi recebido no aeroporto sob pressão, a torcida pressionando. Você tira Botafogo, Corinthians e talvez o Grêmio, e todas as torcidas do Brasil já protestaram.
Tá, Botafogo tem a melhor campanha no segundo turno. E tomou um resultado esquisito, né? Esse 3-2 da Vitória.
Sim. Vitória jogando bem, né? Com o Wagner Mancini.
E lembrou também a virada que o São Paulo teve no primeiro turno, né? Que o Botafogo ganhava por 3-1, faltando 10 minutos. Ontem o Botafogo ganhava por um gol de vantagem, faltando pouco tempo também, novamente em casa.
Mas no Vitória é campeão de jogar fora.
5 vitórias consecutivas. Está o nosso André Baiano aqui fora do estúdio, que a gente estava conversando sobre isso, né? E só pegou pedreira praticamente, porque pegou o Corinthians. Botafogo, Flamengo, Curitiba e Atlético Mineiro.
E a mim, quais são os times que você falou que não sofreram ainda por represálias da torcida?
Botafogo, Grêmio e Corinthians.
Não, Botafogo não é possível que vai ter protesto esse ano.
E que aí é o caso
Mas o Corinthians, se fala o cara aí,
aeroporto, pichar muro, invadir treino, essas coisas.
O Corinthians, salvo engano, esse ano foi um ano tranquilo.
Mas a gente tem que regular alguma coisinha aí, porque no volume da coisa. Porque se 15 torcidas se acham o direito de em algum momento do campeonato, colocar o elenco na parede, então acho que o problema está na expectativa que esses torcedores têm, porque é um pouco demais.
E teve gol da Ponte Preta, hein? 1-0 para a Ponte Preta sobre o Flamengo em Campinas, então vai a 31.
Ou seja, o Flamengo chega amanhã de manhã no Rio de Janeiro.
Já vai ter
protesto. Com protestinho.
Perfeito.
1-0, o jogo tem nem 10 do segundo tempo ainda, tomou o gol no comecinho. E a próxima rodada é exatamente Fla-Flu, no feriadão, quinta-feira, dia 12. 5 da tarde, no feriadão, na volta do campeonato, depois do jogo da seleção. Tem Fla-Flu que pode ter os dois chegando com derrota.
E se manter esse resultado, o Esporte Clube do Recife vai para o Z4.
E a Ponte se livra?
E a Ponte sai.
O Pepeu tá cobrando. Não, Pepeu Roberto. Bahia sem técnico, fora Preto. Não gosta aí do trabalho do Preto Casagrande. O Bahia, cadê o Bahia? 13º. Com 31.
Empatou com o Curitiba jogando em Salvador.
Gabriel Correia tá ligado, o Kleber e o outro Gabriel Andrade avisam aqui do gol da Ponte Preta. O Roberto Faria, de Brasília, que sempre nos acompanha, falou que mais uma vez o Botafogo dele fez um milagre ressuscitando defuntos. Ele foi ao Engenhão e, enfim, não se conforma com a virada pro Vitória.
Dois gols após o minuto 90 contra o São Paulo, dois gols após o minuto 90 contra o Vitória. Os dois em casa, os 4 gols sofridos em jogos em casa. 6 pontos a mais e você olha onde o Botafogo estaria.
Só para o Matias falou, o Sport entra, né? É. Atlético Goianiense é o Lanterna, e Coritiba o 28, Avaí 30, Sport 30.
E o Luxemburgo, que teve o contrato renovado recentemente, já deu declaração no sentido que o Campeonato Brasileiro já ia pensar na possibilidade de diminuir o número de rebaixados.
Tá. Mas só faça a justiça, ele já falava isso nos outros anos, né?
Não Paulo Carneiro, Luiz Flávio Silveira, Luiz Assis, Douglas Cardoso, Pedro Felipe, João Leal, Roberto Rodrigues, Nilton César, Marcos Vinícius, André Gatti, Bruno Liberati, Carolina Moraes, Valdemir Bispo, muita gente.
E os ouvintes nossos de Santa Catarina destacam também que ontem o Concórdia e o Ercílio Luz voltaram à primeira divisão estadual.
Parabéns. Vamos falar de Série B agora, então, um pouquinho.
Vamos de Série B. Tem um resultado surpreendente, né, no final de semana. A derrota do América pro Oeste, né, na Independência. O América foi pegar o Inter empatado em pontos e, de repente, uma semana o Inter já tá 6. Inter 54, América 48, aí vem toda a turma 46, 45, 44. Mas a grande surpresa da rodada, né? O América não dava pinta que ia perder pro Oeste no Independência. O jogo foi domingo de manhã. O Oeste está em sétimo.
E o Internacional ganhando agora, nadando de braçada na liderança.
É impressionante, né? Como dá tempo, né? De disparar. Todo mundo achou que ia ser sofrido.
Começou mal, pessimamente.
E tem Paraná e Inter na próxima rodada.
40 mil ingressos vendidos na Arena da Baixada.
Amanhã o jogo
pode ser. Claro, alguns desses ingressos estão nas mãos dos cambistas, mas a expectativa da diretoria paranista é que seja o maior público tirante os jogos da Copa do Mundo na sede curitibana do Mundial.
O Oeste ainda é aquele time que é de Oeste, mas o time é de Osasco e joga em Barueri.
O time é de Itápolis, foi para Osasco.
O técnico ainda é aquele, o nosso
não, Fernando Diniz? Não.
Ele tá no spa, para ficar mais calmo.
Vai dar um parafuso se o Oeste subir. A Série B é meio maluca, tá 2 pontos para subir. Série C, Trajano, a gente tá assistindo aqui.
Jogou o CSA contra o São Bento Sorocaba, ganhou por 1-0.
Né? Igual tinha feito nas quartas, veio ao Sudeste e já ganhou a ida. É só confirmar lá no Rei Pelé no sábado e a gente tá assistindo aqui, para quem ouve ao vivo, Fortaleza e Sampaio Correia, o jogo ainda tá no primeiro tempo. Os quatro já subiram, claro, é só para definir a final no próximo sábado, os jogos de volta.
E é em campo neutro, né? Porque um jogo é no Castelão e o outro é no Castelão também.
Ambos se chamam Castelão, né?
Agora, um abraço pro pessoal de Campos, os torcedores do Goitacás, o Nico Pereira, etc. Ganharam do meu América. Ganharam o título, mas o jogo foi 1-1. E o Goitacás foi campeão, o América vice. Importante que os dois subiram e vão disputar a Série A do ano que vem. Série A que não é mais aquela.
Que tem uma pré, né?
Tem uma pré. Então não gostei disso, não.
O desafio é chegar no Carnaval, tem que estar na Série A ainda.
Queria jogar agora com o Flamengo, com o Vasco, Botafogo, não. Talvez nem chegue a esse ponto. Isso me deprime um pouco.
Temos 10 minutinhos, vamos passar por eliminatórias?
Vamos.
Lembrando para quem ficou um pouco distante aí, Brasil, México, Irã, Bélgica, Rússia, Arábia Saudita, Japão e Coreia. 8 já estão na Copa.
Eu vou ter que falar o que eu pensei aqui. Uma bosta.
Uma bosta.
Não, sem brincadeira. Irã, Arábia Saudita, Japão e Coreia do Sul. Sem brincadeira. Uma bosta. Sabe? Ainda bem que vem coisa boa aí.
Ainda bem que o quinto time que está disputando pela Ásia vai mobilizar muitos corações aí. A seleção da Síria.
Quinta-feira, Síria e Austrália.
Exato, vai disputar contra a Austrália. Veja você, em Síria contra a Austrália pela Ásia, né? Brigando pela última vaga.
Sempre disputa contra alguém. Já disputou contra o Uruguai.
Sim.
Né? Não, mas isso é que agora a Austrália faz parte da Confederação Asiática por uma questão política.
Logística, política. Bom, América do Sul, Argentina tem um jogo dificílimo, complicadíssimo, definitivo contra o Peru na Bomboneira. O Uruguai pode se classificar com a vitória.
Né? Pega, visita a Venezuela, né?
A Venezuela já está em último. A Venezuela é o Atlético Goianiense.
Pois é.
Não, o Uruguai pode se classificar até com empate. Desde que a Argentina e Chile não vençam, o Uruguai se classifica com empate.
Bom, e temos o Chile numa situação dramática também, e o último jogo do Chile contra o Brasil, acho que o Chile não vai se classificar, não. Pois agora, a minha dúvida é a Argentina. Esse jogo Argentina e Peru eu quero assistir.
Que jogaço.
Bom jogo. Lembrando que os três jogos são no mesmo horário, da Colômbia e Paraguai.
Brasil é 5 da tarde, hein?
Brasil é mais cedo. Colômbia e Paraguai, Chile, Equador, Argentina e Peru são às 8h30. O jogo da Venezuela é no meio termo ali. É, Venezuela e Uruguai às 18h.
América do Norte, você botou aqui. Costa Rica recebe Honduras?
Tá quase lá. Costa Rica deve se classificar, mas a história da rodada é Estados Unidos e Panamá, porque os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sempre tem ido à Copa nas últimas edições. Mas está em quarto. Panamá é o terceiro. Se tropeçar. Crise no futebol americano. Você imagina as reuniões lá.
Situação parecida com o México nas últimas eliminatórias, que também garantiu a classificação na última rodada.
Dessa vez o Profe Osório conseguiu ir bem.
Vamos para a Europa.
Europa, vamos lá. Historinhas da Europa. França visita a Bulgária, deve garantir sua vaga à Copa. A diferença é muito grande. A Holanda, que é quem tem que ganhar da Bielorrússia. O Bielorrússia ou Belarus, hein? A gente já fez nosso manual aqui.
Agora o termo correto.
Ninguém mais está usando Bielorrússia.
Acho que a Holanda não vai à Copa.
Eu também acho que não vai.
Infelizmente.
Quinta-feira, a Alemanha precisa de um empate com a Irlanda do Norte, vai garantir também sua vaga na Copa. Tem a Sérvia, que visita a Áustria. Pode também ir à Copa. Sérvia e Polônia. São duas seleções que podem garantir já com uma rodada de antecedência. Inglaterra está para confirmar também. Pega a Eslovênia, não deve ter grandes surpresas. E na sexta-feira tem dois jogos interessantes. Espanha e Albânia, diante de tudo que está acontecendo na Espanha, na Catalunha. O Piqué hoje passou
vaiado,
por uma situação, né?
No, que o treino foi em Madrid.
No treinamento.
No treino da seleção espanhola.
Ele já está acostumado.
Pois é.
Mas eu acho que agora a coisa se agrava mais um pouco, porque o que aconteceu na Catalunha esse fim de semana, no domingo, foi muito duro, quer dizer. E a gente não sabe nem o que vai acontecer com a Espanha daqui para frente. Quer dizer, assim, já que o referendo era ilegal, houve a votação, apesar de todo o cerceamento da Guarda Civil e tal. Então a gente não sabe. E as manifestações a favor e contra foram muito fortes. E o Piquet é um representante, é uma voz pela independência da Catalunha. E já se recebia vaias, agora a coisa se agrava. Tanto no jogo do Real Madrid, apareceram bandeiras da Espanha.
Esse foi justamente contra o Espanhol,
o
time da Catalunha. É um time catalão, mas pró-governo central.
Uhum. E as matérias de bastidores disseram, né, que o Piqué pediu para não. Era um dos que votava para não jogar, né? Então ele.
O jogo contra o Las Palmas.
O jogo contra o Las Palmas, ele queria não jogar, enquanto outros jogadores foram mais indiferentes e tal.
Mais gente aí, Paulo.
Muita gente, vamos ver quem que estão mandando. O Kleber tá dando aqui o lance a lance pra gente. Pênalti pra Ponte, ele acabou de cantar aqui.
Mas tá 1-0 e tá pênalti pra
1-0,
Ponte?
1-0, mas pênalti.
Parabéns, Trajano, pelo debate. Torci pelo América, mas e o campo de Goitacás, que gramado horrível. Só faltava ser um tapete.
Prejudicou muito a atuação do nosso time, acostumado a grande gramado, a campos assim. De classe A.
Padrão FIFA.
Padrão FIFA, Inglaterra, essas coisas. Mas parabéns, pessoal de Campos. O América perdeu a classificação, o título no primeiro jogo, lá no Julite, perdeu de 1-0.
O Miqueias acha que o Santos consegue ultrapassar o Corinthians, está botando fé. O William, lá dos Estados Unidos, sempre não escuta, está ligado também aqui. O William Silva.
Eu só queria chamar a atenção que o Fortaleza está jogando agora com o Sampaio Correia, né? A gente acabou de falar sobre as.
Sim.
O Castelão nas quartas de final estava muito mais cheio do que na semifinal. Isso tem uma explicação.
Sábado e segunda.
Como é que é?
Sábado e
não,
segunda.
Não, mas jogo do acesso
Mas é que assim, o jogo do acesso é o jogo do título, né? Depois se levanta a taça ou não, ele vai dar gargalhada do mesmo jeito se perder.
Foi um jogo de ida também. A torcida do Fortaleza estava muito receosa, né? De decidir em casa. Então tem sido. Pro estado emocional do torcedor tricolor tem sido melhor dessa maneira. Jogar primeiro em casa.
É isso aí.
Vamos de palpites?
Vamos lá.
O que temos? Começar com. Esse aqui é uma beleza. Londrina e Atlético Mineiro, quarta-feira, final da Primeira Liga.
Londrina 3-0 e carro de bombeiro no dia seguinte. Na cidade.
Londrina campeão, para alegria do meu amigo Vinícius Coelho, que não é o Paulo.
Filho do Paulo Vinícius Coelho.
Não é.
Não. Do Vinícius Coelho do Curitiba, que foi um grande jornalista de Curitiba. Não sei se é esse.
Não é outro.
e que não tem nada a ver com o Paulo Vinícius Coelho. Eu vou botar 1-0 Londrina em homenagem aos meus amigos que eu fiz lá quando morei na década de 70, no Estádio do Café.
Pelo contraditório, 4-0 Galo, para acabar com essa, palhaçada de primeira liga. Galo campeão. Chegamos em eliminatórias, Bolívia e Brasil.
1-0 Bolívia. Altitude,
é. Fantasma de la Altura 2, Brasil 0.
1-1
3-0 Brasil. Venezuela e Uruguai.
1-1 hein? Vai encrespar.
Uruguai gosta de se complicar, acho que eu vou com o Yamin também. Oxo.
1-0 Uruguai.
0-0 também.
Seguindo eliminatórias, Colômbia
apesar
e Paraguai.
Que eu tô torcendo pelo Uruguai.
Colômbia e Paraguai? 1-2
2 Paraguai está fora praticamente.
2-0 para os cafeteiras.
1-0 Colômbia.
1-0 Colômbia. E o Diego pegou o pênalti do Luca para parar de encher o saco também, né? Que trouxe o cara que pegava pênalti.
Caiu pro lado. Diego disse que ele caiu pro lado direito.
Foi, lado direito.
Foi bem na bola. Ele pegava.
Caiu pro lado direito.
O cara
lado
é direito. Pegador de pênalti, pô. O cara levava o Valência nas
impressionante
costas.
Impressionante como pega. Como pega pênalti, como o outro não pega nada.
Pois é. Mas também contratou tarde porque quis, né? Chile e Equador.
0-1
Chile ganha 1-0 sofrido.
3-0 Chile, mas aí o Chile vem a São Paulo semana que vem e fica fora da Copa.
Não, 2-0 Chile.
E Argentina e Peru fechando a rodada.
0-1
Tá louco.
2-0 Argentina.
Fogo. Esse aqui é o Gareca na Copa.
2-0 Argentina, um doblete do Benedetto.
3-0 Argentina. Chega de sofrer.
3-1 Argentina. E vai, a Argentina, com esse resultado, vai depender também da última rodada. Não está garantido, não.
Vai até o limite.
O Kleber, tá de olho no jogo, falou que o goleiro se adiantou muito. Pois é, eu vi aqui também o lance. O Diego Alves foi lá na linha da pequena área.
Vai ensinar o Diego Alves a pegar pênalti,
agora, essa hora. E o Roberto Faria disse, mas olha só, Trajano, um colega de trabalho americano me mostrou hoje fotos do Julito Coutinho e é um tapete, melhor que o Engenhão.
Se o jogo fosse do Jolítico, mas nós perdemos de uma vez. Perdemos de uma vez. Gente, vamos acabar hoje de novo com Milton Nascimento. Teve pouca música hoje, né, Amin?
Teve pouca música. Olha que a gente fuçou,
hein? Teve o Pelé, hein? Teve o Pelé. A gente cantou no começo.
Pelé. Bota o Pelé pra
mim. Vamos de Pelé.
Um minutinho aí de...
40 minutos antes de pedir o Pelé no Santos.
Flávio Araújo.
23 minutos de partida. Pelé ajoelhou-se no meio de campo. Virou para o fez o sinal da cruz, tirou a camisa e neste momento vai correndo para a volta olímpica no estádio. Está encerrada a carreira do maior jogador de futebol de todos os tempos.
É um momento de muita tristeza, realmente foi, né? Só que não foi encerramento da carreira dele. Teve primeiro aquela despedida com a seleção no Maracanã.
Sim.
Eu também corri atrás do Pelé dentro de campo no milésimo gol. Mas depois ele foi pro Cosmos e teve o Love, 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 que foi recente na minha comemoração. Eu acho que foi mês passado, né?
O Cosmos e Santos, o amistoso, você disse?
Que tava lá até o pessoal dos Rolling Stones estava lá.
Sim, foi outro dia fez o aniversário. Esse sim, 40 anos.
Outro dia. Esse é 43, né?
Esse 43.
O 40 foi, tava lá o Cassius Clay. Tava lá o Mick Jagger, tava lá aquele que era o ministro dos Estados Unidos, o Kissinger, e a Ratatouille americana toda.
Quanto ao lance do Pelé, a gente falou do cartão amarelo, era vermelho, era chuveiro, porque ele pôs a mão na bola e amarelo, tirou a camisa. Segundo amarelo, vermelho não tinha troca.
Jogou contra a Ponte Preta, né?
Que coisa, é verdade, hein? Mas se tem o Sandro Meira Ritch, ele ganhava o
cartão. Ah, ele não podia estrear no Cosmos, que ele ia carregar uma suspensão para Nova York. Ele chegava suspenso.
Que teve o Armando Marques, foi uma figura folclórica e tal, futebol, né? E o Armando Marques e sabia o nome de cor do jogador, o nome completo. E não chamava pelo apelido. Ele sabia pelo nome que o jogador escrevia na
súmula. O registro.
Mas ele era louco para expulsar o Pelé. E a primeira vez que ele expulsou o Pelé foi um jogo América e Santos na Vila Belmiro. Veja você.
Pelé que entrou nesse jogo, né? Eu reli isso hoje, ele já entrou meio machucado, né? Não tinha condição de jogar, por isso que aos 20 minutos ele perdeu um gol lá pelos 10, aí com os 20 ele desencanou, falou: eu vou
parar logo,
vou entrar na história aqui, fazer uma pataquada qualquer e acabou com o jogo.
Vamos acabar com outubro do Milton Nascimento?
É pra já. O
Cruzeirense, Milton.
Como é que o pessoal entra, então, vira parceiro nosso?
Central3.com.br, você ouve ao vivo, assim como nos canais de Central 3 e Ultrajano no Facebook. Agora, para você que prefere assinar e você nos ajuda recebendo o programa toda semana, joga aí no seu celular, tem aí o player de podcast, o tocador de podcast, joga aí Zé no Rádio. Você assina e toda segunda-feira, ali pelas 9h30, 9h40, o programa já cai. Aí você ouve no carro, na academia, onde quiser.
Uma pergunta, uma curiosidade, mata em tempo de assinar. Quando você assina na Central 3, você tem direito a todos os podcasts ou só exatamente aquele que você assinou?
Aí é sua opção, você pode ir assinando todos. Mas você pode assinar um a um.
Correto.
Assinar um a um.
E se você quiser ajudar o projeto aqui, né, na nossa central de podcast, você entra lá em apoia.se/central3 com numeral, e lá você vai saber as maneiras como você pode financiar aqui.
Aí terá direito a todos os podcasts.
Não, os podcasts são gratuitos de toda maneira.
Mas aí pode ganhar o chaveirinho do Benfica.
A camisa do Racing.
Você imagina assinar todos os podcasts? São mais de 20, né? O celular começa a tocar.
Não, eu vou fazer um agrado ao nosso ouvinte. Eu vou pedir ao meu filho João Castelo Branco que mande alguma coisa da Inglaterra para a gente sortear em breve. Logo que chegar,
boa.
Logo que chegar um cachecol... Chegar uma camisa.
E um autógrafo do Wenger, hein,
Zé? Ele entrevistou o Wenger outro dia.
Aí estourava, hein? Um cachecolzão com autógrafo do Wenger. Desde 86 ele escreve no autógrafo.
Tá meio velho, né? O primeiro cachecol que ele usou quando chegou no Arsenal.
Nossa. É isso então, senhores.
Sobe o som lá.
Até semana que vem.
O mundo já era.